Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Alergia Alimentar à Alimentação. Nutrição e Terapia Nutricional é uma obra de referência técnica voltada ao cuidado de pessoas com reações adversas imunologicamente mediadas por alimentos, organizado por Glauci Hiromi Yonamine e Renata Pinotti. O livro reúne contribuições de nutricionistas e médicos atuantes na área e se dirige principalmente a estudantes e profissionais de nutrição, medicina e demais campos da saúde. Publicado pela Manoli, estrutura seus 504 páginas em 5 blocos conceitos: alérgenos alimentares, diagnóstico, tratamento e prevenção. Seu propósito não é oferecer uma dieta padronizada, mas integrar raciocínio clínico, segurança alimentar e planejamento nutricional diante de dúvidas comuns de pacientes e famílias. A obra situa a alergia alimentar entre os problemas relacionados às doenças imunológicas que ganharam relevância no contexto contemporâneo, ao abordar manifestações: duração do quadro, substituições alimentares, acidente de ingestão e participação social, trata a alimentação como parte central do manejo clínico e da qualidade de vida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a delimitação entre alergia alimentar e outras reações aos alimentos. A seção de conceitos estabelece uma base indispensável para a prática: nem toda reação após comer corresponde à alergia alimentar. A relevância dessa delimitação é clínica e nutricional, quando sintomas, suspeitas familiares ou restrições autoimpostas são classificados sem critério. Pode haver exclusões desnecessárias de alimentos, aumento de ansiedade e piora da qualidade nutricional. Em sentido oposto, minimizar uma reação realmente alérgica pode expor o paciente a riscos evitáveis. O livro se apresenta como um guia para trabalhar com as perguntas recorrentes sobre o que é a condição e como ela se manifesta, inserindo a alimentação no contexto da resposta do sistema imunológico. Essa perspectiva ajuda o profissional a não reduzir o atendimento a listas de alimentos permitidos e proibidos. A identificação adequada do problema depende da articulação entre história clínica, padrão de sintomas, alimentos envolvidos e avaliação diagnóstica conduzida pela equipe de saúde. Para a nutrição, o ponto de partida conceitual orienta decisões posteriores: quais itens precisam ser retirados, em que circunstâncias, como avaliar a ingestão e quando reconsiderar a restrição. Assim, o livro trata a precisão diagnóstica como fundamento tanto da segurança quanto da preservação de uma alimentação suficiente e socialmente viável. Em segundo lugar, o estudo dos alérgenos orienta a exclusão segura e substituição alimentar, ao reservar uma parte específica aos alérgenos alimentares. A obra reconhece que o manejo não pode ser generalizado. Um plano alimentar útil precisa considerar qual alimento ou grupo alimentar está implicado, como ele aparece em preparações e produtos industrializados, e quais funções nutricionais e culinárias ele exercia na rotina. A exclusão, portanto, não é um ato isolado, ela cria a necessidade de avaliar fontes alternativas de energia, proteínas e micronutrientes conforme a idade, o padrão alimentar e as restrições individuais. Esse raciocínio é especialmente importante quando a alimentação depende de poucos alimentos habituais ou quando há múltiplas exclusões. O livro também se propõe a responder como substituir, pergunta que revela uma dimensão prática frequentemente subestimada. Substituir não significa apenas encontrar um ingrediente parecido, pois equivalência de sabor, textura, composição nutricional, custo, disponibilidade e segurança podem não coincidir. A atuação nutricional deve transformar recomendações clínicas em escolhas executáveis no domicílio, na escola, no trabalho e em outras situações sociais. A centralidade dos alérgenos também favorece a educação para a leitura cuidadosa de produtos e para a prevenção de ingestões acidentais. Dessa forma, o conhecimento do alimento envolvido sustenta tanto a prevenção de reações quanto a manutenção de variedade e adequação na dieta. Em terceiro lugar, o diagnóstico é apresentado como eixo para evitar restrições sem necessidade. A divisão dedicada ao diagnóstico da alergia alimentar evidencia que a conduta dietética deve derivar de uma investigação clínica estruturada, e não somente da percepção de que um alimento fez mal. Esse cuidado tem consequências diretas para a terapia nutricional. retirar alimentos importantes antes de esclarecer a relação entre ingestão e sintomas pode dificultar a avaliação posterior e consolidar restrições que não se justificam. Por outro lado, manter exposição a um alimento efetivamente relacionado às reações exige atenção médica e nutricional coordenada. A proposta multidisciplinar do livro é particularmente pertinente nesse ponto, pois o diagnóstico envolve avaliação de saúde, quanto a nutrição traduz a decisão diagnóstica em rotina alimentar. O profissional precisa compreender os limites de sua atuação e trabalhar com informações clínicas consistentes para elaborar orientações seguras. A obra aborda a dúvida sobre por que a alergia surgiu em determinada família, mas evita que a explicação do problema seja reduzida a uma única causa alimentar. A alergia é tratada como condição ligada ao sistema imunológico e ao contexto das doenças contemporâneas. Na prática, o diagnóstico confiável protege contra dois extremos, a banalização dos sintomas e o excesso de proibições. Esse equilíbrio permite monitorar a evolução do paciente, reavaliar a necessidade de exclusões e orientar a família com maior clareza sobre riscos reais, incertezas e cuidados cotidianos. Em quarto lugar, a terapia nutricional transforma o tratamento em rotina alimentar possível. O tratamento da alergia alimentar inclui uma dimensão que vai além da retirada do agente desencadeante, tornar a alimentação cotidiana nutricionalmente adequada e praticável. Essa é a contribuição central sugerida pelo próprio título da obra, que associa alimentação, nutrição e terapia nutricional. Um plano efetivo precisa considerar necessidades individuais, fase da vida, hábitos da família, acesso aos alimentos e capacidade de preparar refeições seguras. Sem essa adaptação, a recomendação pode ser correta em tese, porém difícil de manter. O livro se propõe a lidar com a possibilidade de vida social e com os acidentes de ingestão, dois temas que mostram por que o cuidado não se encerra no consultório. Refeições fora de casa, celebrações. Ambientes educacionais e convívio com outras pessoas exigem comunicação clara e medidas preventivas compatíveis com o grau de risco definido pela equipe assistencial. A orientação nutricional também precisa prever substituições factíveis para evitar que a exclusão reduza desnecessariamente a diversidade alimentar. Em vez de pressupor que todos os pacientes seguem uma mesma dieta, a obra se posiciona em favor de condutas individualizadas, fundamentadas no diagnóstico e nas demandas reais do cotidiano. Essa abordagem torna a terapia nutricional uma ferramenta de adesão, segurança e preservação da relação do paciente com a comida, e não apenas um conjunto de restrições. Por último, a prevenção inclui educação contínua e redução dos acidentes de ingestão. A presença de uma parte dedicada à prevenção amplia o alcance do livro para além do atendimento após o aparecimento dos sintomas. Em alergia alimentar, prevenir envolve reduzir exposições involuntárias, orientar pessoas responsáveis pela alimentação e criar condições para que o paciente participe de atividades sociais com maior segurança. A pergunta sobre como lidar com acidentes de ingestão, destacada na apresentação da obra, indica a importância de antecipar situações de risco em vez de depender apenas de decisões tomadas no momento da reação. Para o nutricionista, isso inclui ensinar estratégias realistas de organização das refeições, reconhecimento dos alimentos implicados e comunicação das necessidades alimentares em diferentes ambientes. A prevenção também se relaciona à qualidade das orientações. Recomendações excessivamente vagas podem falhar na rotina, enquanto proibições amplas e sem base diagnóstica impõem custos nutricionais e sociais desnecessários. Como o livro reúne especialistas de diferentes regiões e áreas da saúde, sua estrutura favorece uma visão integrada de prevenção, diagnóstico e tratamento. Essa integração é relevante porque o controle de risco depende de continuidade entre consulta, domicílio e espaços coletivos, ao inserir a prevenção como parte formal do conteúdo. A obra reforça que o cuidado deve ser planejado ao longo do tempo, com revisão das condutas conforme a evolução clínica e as necessidades alimentares do paciente. Em conclusão, alergia alimentar, alimentação, nutrição e terapia nutricional é indicado para nutricionistas, médicos, estudantes e outros profissionais que precisam compreender a alergia alimentar como questão simultaneamente imunológica, diagnóstica, dietética e social. Também pode ser útil como apoio técnico a equipes que atendem crianças, adultos e famílias submetidas a restrições alimentares, desde que sua leitura não substitua a avaliação clínica individual. Seu benefício prático está em organizar o cuidado a partir de 5 frentes complementares conceitos: alérgenos, diagnóstico, tratamento e prevenção. Essa arquitetura ajuda o leitor a relacionar a identificação do problema à elaboração de condutas alimentares seguras, a adequação nutricional e a prevenção de ingestões acidentais, intelectualmente. A obra favorece uma distinção importante entre uma suspeita alimentar e uma alergia efetivamente investigada, reduzindo a tendência de tratar qualquer desconforto como justificativa automática para exclusões extensas. Em comparação com livros centrados apenas em receitas sem determinados ingredientes ou em descrições médicas isoladas, destaca-se pelo posicionamento interdisciplinar e pelo foco explícito em terapia nutricional. A participação de nutricionistas e médicos especializados reforça a intenção de conectar conhecimento teórico e aplicação profissional. O diferencial não é prometer soluções universais, mas mostrar que substituições, restrições, segurança e vida social exigem planejamento individualizado. Por isso, a obra se consolida como referência de consulta para quem busca fundamentar decisões alimentares dentro de um cuidado clínico coordenado. Se você quiser apoiar Lauci, Hiromi e Yonamine, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!